reino de Deus.
Já?
Alô?
Tá dando para ouvir agora?
Então, é como o Luiz está falando aí, você vem lá de um trabalho exausto, com esse calor, muita tribulação, muita coisa. É horrível, não é? Então, quando chega, nós chegamos à tarde, que você consegue tomar um banho e ter um pouco de alívio, você está cansado, você quer mais é deitar ou às vezes dormir. É muita exaustão a vida secular. A vida secular. Se você pega, quando a Bíblia fala do presente século mau, né? A vida secular está relacionada com o presente século mau. O que que o Luiz está falando? Eu tenho certeza que no meu trabalho, tenho certeza que lá na minha casa, né? Faz parte do presente século, do mundo secular ou do reino de Deus, né? Aí vocês vão pensando aí para poder dar depois sua resposta, né, João Vitor? Para vocês, João, o reino de Deus. O Yuri é o reino de Deus.
Eu já ouvi falar muito do reino de Deus. Eu acho que teve uma semana que foi só o reino de Deus sendo falado. Pra mim, o que eu guardei foi que o reino de Deus é onde Deus está, junto com o seu povo, e ali é feita a vontade dele. Pra mim, eu guardei isso. Aí eu estou em busca de chegar nesse reino, chegar nesse povo, chegar a fazer a vontade de Deus. Eu estou em busca disso.
O Luiz disse que o trabalho dele não é o reino de Deus. Por que que você acha que ele chegou a essa conclusão?
Porque lá não é uma coisa boa. Então, Deus, o reino de Deus é bom, e lá não... Ele não vê nada bom, então...
Mas o que ele tá fazendo lá? Trabalhando, não?
É, cumprindo a obrigação de todo trabalhando.
Bom, então, no capítulo 13 de Mateus, ele estava exatamente falando aqui sobre... dando alguns exemplos sobre o reino de Deus. Então você vai... Eu espero que você... não esqueça, porque quando você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o reino de Deus, as escrituras falam muito sobre o reino de Deus. A parábola mais famosa do evangelho de Jesus Cristo é sobre o semeador, e Jesus fala assim que se a pessoa não entender esta parábola, como ele vai entender as demais? A parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Então ela diz aqui, pega aí a Bíblia e vamos ler. No capítulo, no versículo 3. E falou-lhe. Vamos lá?
E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Amém. Então, mais uma vez, lê de novo.
E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Amém. Então está aqui explicando, ele saiu falando sobre várias parábolas, dizendo sobre o reino de Deus, falando sobre o reino de Deus. Então ele falou assim: saiu o semeador a semear a sua semente. Saiu o semeador a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente, quando semeava outra parte da semente, e assim caiu semente em diversos lugares, diversas situações. Não é? O que é que ele estava procurando? O que é que ele queria ao semear? Ele estava ali procurando o quê? A parábola é uma parábola. O que é parábola? Você bate na cangaia para o burro entender, né? Você fala uma coisa, mas querendo dizer outra. Então ele estava procurando alguma coisa. Saiu o semeador a semear. Ele queria que a semente dele crescesse. Ele queria que a semente dele crescesse. Ele estava semeando ali, e aí a semente caiu aqui. A semente caiu aqui. O que é a semente? Num outro lugar, quando a gente está estudando, pensando, meditando sobre as escrituras, você vai, tem as respostas em vários lugares. Então quebra a cabeça e você vai descobrir. Num outro lugar que fala, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Com que finalidade essa semente é semeada? O que que ele semeava? Se a palavra de Deus semeada caiu aqui no Luiz, o Luiz passa a concordar com ele ou não? Então ele semeia para ver quem é. Então a semente cai aqui, a semente cai aqui, a semente cai aqui, e com isso ele vai: será que a Milena vem para o reino de Deus? Vai deixar ele, Jesus, reinar? Ele estava falando sobre o reino de Deus. O semeador é o rei procurando os seus súditos, é o rei procurando aqueles que irão fazer parte do seu reino. Então, será que a semente que lançada ali no neto. Qual a situação da semente? Ela caiu na beira do caminho? O que é uma semente quando ela cai na beira do caminho? O que é uma semente quando ela cai entre os espinhos? E uma semente quando ela cai no meio do cascalho, da pedra? Então, será que ele conseguiu o Luiz até hoje? Não. Entendeu, Luiz? Que a hora que perguntou você, você falou, não, lá onde eu estou, não é. Onde eu trabalho, não é. Então, e você? O que que aconteceu? Você não é do reino de Deus? É. Então ele pega a semente, cai ali. Ele, na realidade, ele quer ver se o Guilherme aceita o reino de Deus. Então ele falou: saiu o semeador a semear a sua semente, a palavra. Será que a palavra de Deus chegou ali e encontrou terra suficiente para crescer, fazer de você um dos que compõem o reino de Deus? Um dos que compõem o reino de Deus. O reino de Deus, o rei é Deus, e os que são reinados por Deus. O que é o reino de Deus? O rei, que é Deus, e os que... Pronto, acabou. O que é o reino de Deus? É Deus, que é o rei, Milena. E quem mais? Não sabia? Sabia, não sabia. Então, o que é o reino de Deus? O rei, Deus, e os que... são reinados por Deus. O Luiz tem se esforçado para ser reinado por Deus. Mas o que está acontecendo com o Luiz? Amém? O Arthur, talvez também. O que é o reino de Deus? Deus, o rei, tem que ser, gente. A primeira pessoa a fazer parte do reino de Deus é o próprio rei, uai. Como é que existe um reino sem rei? Então, o reino de Deus. Hã? O rei sentado no trono ali, certo? Depois você vai ter que estudar o trono, você vai ter que saber o que, que é, como é esse rei, o que, que esse rei pensa. Porque o que inclui você no reino é estar de acordo com o rei. Nós temos o reino do mundo. O Deus desse século. Amém? Os judeus não quiseram ser reinados por Jesus, porque achou que Jesus não era digno. Ele chegou ali montado num jumentinho. Era uma pessoa muito simples. Os judeus: não queremos que esse reine sobre nós. Não falou isso? Os judeus não falaram? Ele veio ao mundo para reinar aquele povo. Aquele povo era, tinha um rei. E Jesus não pôde reinar aquele povo. Jesus não pôde reinar. Por que que Jesus não pôde reinar? Eles não concordaram com ele, não aceitaram. Amém? Ele veio, aí pega, por exemplo, João, capítulo 1. versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Bem, é 12?
Mas a todos quantos o receberam...
Vê o anterior, o 11.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Repete.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
É, e outra tradução fala de se tornarem, né, filhos de Deus, ou serem feitos filhos de Deus. Aquele que passa para o reino de Deus se torna filho de Deus, se torna filho de Deus. Tá, lê de novo, se não é isso.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Aos que acreditam nele. Amém? Então ele saiu a semear, procurando os filhos de Deus. Quem acredita nele? Ele veio para aquele povo que era o povo de Deus. Mas o povo não quis. Tá bom, vamos deixar esse povo lá para lá e vamos ver nós. Você quer? O povo lá não quis que Jesus reinasse. Você quer? Se você quiser, o que você precisa fazer para entrar nesse reino ou fazer parte desse reino? O Luiz pelejou e não conseguiu até agora. O que aconteceu com o Luiz? Mateus capítulo 13, lá no versículo, está lá, eu não sei exatamente o versículo, está Mateus capítulo 13, está lá assim. Versículo 6.
Mas, vindo o sol, queimou-se...
Lê o 5 e o 6. O 5 e o 6.
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
O que aconteceu com o Luiz? Veio o sol... Não é isso que está acontecendo, Luiz? Não é verdade? Ontem, lá no casamento, nós não tivemos lá uma visão de um jumentinho que caminhava levando o quê? Levando comida para o casamento. E o jumentinho... Como é que era a terra? Como era o lugar onde o jumentinho estava? Sol quente, terra seca. Amém? Ele estava chegando lá. E a terra estava seca. Quer dizer, o lugar onde ele estava chegando, o lugar do casamento, o lugar onde ele estava chegando, ele estava chegando naquela vida. Naquela vida onde a coisa está seca, onde está o sol. Amém? Mas ele estava levando o rei, né? Levando o alimento para poder salvar, né? salvar uma vida que estava ali no, numa terra seca, o sol queimando. Então, o que mata, o que destrói, o que arranca, o que impede você de realmente entender ou participar do reino de Deus, versículo 21, versículo 20.
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição.
Que mais?
E a perseguição por causa da palavra logo se ofende.
Em outro lugar, diz assim, aqui no versículo 19, aliás, 20. Aliás, nós já lemos 20. Estou procurando aqui. Aqui, ó, 22.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
O que está acontecendo com o Luiz? Hã? Os cuidados. Como que, pois, em outro lugar ele fala assim: ninguém pode servir dois senhores. Ou há de aborrecer um, ou há de aborrecer o outro. Ninguém pode servir dois senhores. Então, nós estamos numa encruzilhada, nós estamos numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque nós, é quase que impossível você no mundo decidir por uma coisa só. Né? Todo mundo quer ficar no mundo, mas quer a ajuda de Deus. Ele quer o mundo. É o caso do Luiz. Mas ele quer a ajuda de Deus. Tanto é que ele está aqui. E aí começa então uma luta. E Deus sabe disso. O apóstolo Paulo, lá na frente, o apóstolo Paulo fala assim: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Qual é o nosso pecado, o maior pecado da humanidade? É o reino do mundo. O reino de Deus. O reino de Deus. Ele, gente, se você pensar bem, ele praticamente não existe aqui na Terra. Ele não existe. Deus não consegue reinar a pessoa aqui na Terra. Deus não consegue reinar nós na Terra. Por que que ele não consegue reinar nós? Por causa disso que nós acabamos de falar. Por causa das pedras, por causa dos espinhos, por causa disso, por causa daquilo. Então a gente está sempre adiando Eu vou fazer isso, 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 depois eu vou servir a Deus. Eu vou fazer isso, 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 depois eu vou servir a Deus. E acaba a gente passa um tempo sem falar sobre o reino de Deus. Quando você vai falar, a pessoa nem lembra mais, nem sabe mais o que é. Então, o reino de Deus, ele praticamente não existe no mundo. Por quê, João Pedro? Ele não sabe responder, claro. O Guilherme sabe, Guilherme? O reino de Deus praticamente não existe nos dias de hoje. Por quê, Guilherme? Hã? Você não deixa Deus reinar. Nós não deixamos Deus reinar. Eu continuo fazendo a vontade da carne, do pensamento, ou não? É o que está acontecendo com o Luiz. Ele levanta. Não, eu estou pegando exatamente um exemplo fantástico, porque o Luiz, ele confessou no começo, ele confessou, os outros não quiseram confessar, mas o Luiz, ele confessou, ele falou, eu não estou no reino de Deus, lá não tem reino de Deus. E ele está certo, e é por isso que nós estamos usando ele, né? Ele está certo. Deus não conseguiu reinar ainda o Luiz. Mas o Luiz, ele quer o reino de Deus. Eu conheço o Luiz, ele quer. Ele chora, ele se esforça, ele peleja. Sabia que o reino de Deus, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, se nós tivéssemos aqui um pessoal que Deus reinasse, estaria, quando eu falasse uma coisa, ela pegava e citava o versículo. Né? Por exemplo, a palavra, a semente é a palavra. Aí a pessoa logo, rapidinho lá, Lucas não sei quanto, está lá, né? Cada coisa que a gente fala aqui, eu vou falar uma, por exemplo, aí eles vão procurar rapidamente, quer ver? O reino de Deus, Jesus disse que seria alcançado com muito esforço. Não é fácil ser reinado por Deus. Não é. Existe um outro versículo, enquanto procura esse. Existe um outro que diz assim: quando Jesus fala, quando ele voltasse, quando ele viesse, haveria fé? Ou seja, quando ele voltar, será que teria alguém crendo nele, deixando ele reinar? Então, eu penduro ele aqui no pescoço. Eu penduro ele lá na minha casa. Eu ando às vezes com a Bíblia na mão. Mas eu, a verdade é que ele, a verdade é que ele tem encontrado dificuldade, muita dificuldade, em me dirigir. Ele tem dificuldade para dirigir você. Por quê? Você não deixa, né? Por que você não deixa? Porque você insiste, você quer fazer a vontade, a sua vontade. Todos nós aqui que estamos pelejando para fazer o quê? A nossa vontade. A sua qual é, filha, atualmente? A João Pedro não tem vontade, mas qual é? A sua vontade no momento, qual é? É construir a casa lá, casar e da casa. É. Aí vocês pensam assim às vezes, né? Não, nós vamos arrumar, casar, etc. E pede ajuda para Deus. Senhor, fica bonita assim? Senhor, assim, assim? Senhor, e assim, não, e etc. E o Senhor vai nos ajudar. E pede ajuda para Deus. E Deus ajuda. Não é não? Aí, de repente, nasce um menino. Aí que lascou mesmo, né? Porque... aí Deus vai ter que adiar. E assim vai indo. E você vai sempre adiando. A sua vontade no momento é servir a Deus? Ou é fazer? Por enquanto, Debinha, você está querendo o quê? Né? Acharam o versículo aí? O quê? 11, 12, o que tem aí? Então eu estou falando, vocês vão ter que ter essas palavras, estão aí no Evangelho. Ele falou aqui, falou aqui, falou aqui. Vai lá.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus.
Repete, repete.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
E o que eu não estou entendendo? Pela força, pela força se apodera, né? Então você, para fazer parte, para pertencer ao reino de Deus, em outro lugar ainda fala com esforço. Não é, tem outro lugar que fala. Não, o reino de Deus é alcançado com muito esforço. O reino de Deus é alcançado com muito esforço. Amém? Aqui, por exemplo, nós estamos aqui, é o reino de Deus? Se não é de Deus, de quem é? Uma boa pergunta. Ajuda aí, gente. Se não é o reino de Deus, eu perguntei. Vocês acham que aqui é o reino de Deus? Não? Por quê? Será que todos nós aqui somos como o Luiz? Né, Luiz? Vocês acham que o reino de Deus é... aqui é o reino de Deus? Que o reino de Deus nós não falamos que é Ele e aqueles que são reinados por Ele? O reino de Deus somos nós aqui? E mais a, os visitantes ali? Arthur? Aí alguém disse que não, né? Rebeca? Fala, tá falando. Fala dentro, pega o microfone e fala. O que, que nós estamos falando? Qual o assunto que nós estamos falando? Dá para notar o assunto? Já deu para perceber? O que nós estamos falando sobre? Mais alto? O reino de Deus. Do qual você... do qual você... gostaria... de fazer parte? É isso? Então, nós estamos falando sobre... do qual... é, do qual nós gostaríamos de fazer parte, e não está fácil. Por quê? Nós acabamos de ver agora mesmo os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, né? a vontade da carne, do pensamento. É. Aí eu pergunto, será que nós vamos alcançar o reino de Deus? Amém? Por enquanto, o reino de Deus, ele não é visível. A gente não sabe quem aqui é reinado por Deus. Por enquanto, o reino de Deus, ele não é visível. Aqui fala, em algum lugar, fala que o reino de Deus não é visível. É, vai achando aí. Não é visível. Você não sabe quem é reinado por Deus. Quem que sabe? Você. A única pessoa, como o Luiz falou, ele tem certeza que ele não é. Não? A Nata também tem certeza que não é. E você, Fina? Não? Muito bem, ela respondeu direitinho aqui a foto. Ela respondeu direitinho, quer ver? Ela falou assim: ainda não sou, mas eu vou ser. Ó, oh, que resposta! Que resposta! Tirar um chapéu, pra, né? Não, filho. Ainda não sou. Quer dizer, ela está entendendo. Talvez até mais do que muitos de nós. Ela não, ela disse, eu não sou. Ainda não sou. Mas eu vou ser. É isso que nós temos que fazer. Amém? É lutar para ser. Pelejar para ser. Esforçar, se esforçar para ser reinado por Deus. Na esperança de fazer parte do reino de Deus. Entendeu, Luiz? Então nunca você deve descartar de vez a possibilidade, tirar de vez o seu direito de ser reinado por Deus. Como a Finha falou, ela não é, mas ela quer ser reinada por Deus. Senhor, renova a minha fé. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Senhor, dirija o meu coração. Por que que eu estou fazendo essa oração? Porque se eu estou pedindo para Deus aumentar minha fé, porque eu estou sentindo a falta da fé. Se eu estou pedindo para Deus abrir os meus olhos, é porque eu não estou enxergando. Senhor, abre os meus olhos, dirija o meu coração. Não é melhor do que a pessoa ficar mascando chiclete e olhando para a cara da gente e não fazer nada? Entendeu, Arthur? Então, se nós ficarmos parados, não buscar o reino de Deus, ele falou, busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Busca o reino de Deus enquanto é tempo. O que é buscar o reino de Deus? É o que eu acabei de falar aqui, mano. Se você tem consciência de que está difícil, Luiz, eu acho até louvável a sua sinceridade. Se você tem consciência de que está difícil, se você entende perfeitamente que realmente o mundo onde você vive não é, na verdade não é. Amém? Jesus deixou claro e falou, o meu reino não é desse mundo. Mas é possível alcançar o reino de Deus? É possível. De que forma? Pronto. Se você entende isso, não tem uma música que a gente fala? Quem é sábio e prudente entende essas coisas? Não é? Está passando aqui Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. Então vocês estão vendo qual a finalidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é isso que nós estamos estudando aqui. Ele veio anunciar o quê? O reino de Deus. Estava chegando na terra o rei e começou ali a semear a semente dele para angariar pessoas que quisessem segui-lo, quisessem seguir o seu caminho, o caminho que ele andou. Amém, gente? É muito bonito, é muito interessante quando a gente entende. É muito interessante quando a gente entende. Mas muito mesmo. Mas é difícil pra caramba. Pra não dizer pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. O reino de Deus não é para qualquer um. Não é mesmo. Não é mesmo. Por isso é que ele fala de uma maneira, Jesus fala de uma maneira que ele espanta todo mundo. Ele fala, né? Quem não deixar pai, mãe, filho, namorado, namorada, quem não deixar e não pegar a sua cruz, além de deixar, tem que pegar a cruz. Não é digno. Aí nós queremos levar todo mundo sem a cruz. Nós queremos levar todo mundo e sem a cruz. Aí, meu filho, aí não vai, mas não vai mesmo, né? O que você vai fazer? E ele propõe uma coisa interessante. Jesus propõe uma coisa interessante. Ele fala assim: vinde e... Então, Luiz, vai lá, conversa com ele. Logo antes que a vaca vai pro brejo, né? E se ainda tem alguma fumacinha, alguma coisa assim, que ainda pode trazer o fogo de volta, vai, conversa com Deus. Senhor, tá difícil, Senhor, como é que eu faço? Senhor, eu queria deixar, mas eu não estou dando conta, entendeu? Eu tenho sido... Está difícil demais, mas o Senhor conversa com Deus. Quem sabe? Né, filho? Como é que você falou? Como é que você falou mesmo? Foi: eu não sou. Ainda não sou. Mas eu quero ser. Né? Então, esse esforço que você tem feito. É um esforço. Você pega uma menina dessa aqui, ó. Ela tem quantos anos? 10? 10, meu filho. É pouco demais da conta. 10 anos, ela está interessada. Mas ela vai ser fácil para ela? Não vai. Quando ela tiver 11, 12, 13, que começar aparecer na vida dela, começar assim, né? É que Deus tenha misericórdia, que as orações dela realmente possam ajudá-la muito, porque logo começa os espinhos, as pedras. As tentações, as lutas, as tribulações. Tudo para impedi-la de alcançar o reino de Deus. Então, quando você já falou o seu, Neto? Aqui? Então fala, Neto. Bombando. A Raquel mandou aqui, ó. É, Oséias 14, 9. Não manda, minha filha. Mas é isso mesmo, é isso mesmo que nós queremos. É isso mesmo que nós queremos. Que todos participem. Porque tudo isso aqui é um esforço que nós estamos fazendo. Não é um esforço que nós estamos fazendo? Não é, Neto? Oséias 14, 9. Caça 9. E o seu cópia? Não quer. Qual é, filho?
Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles.
Repete.
Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles.
Então, os caminhos. Qual é o problema do Luiz? A dificuldade que ele está achando, que ele está encontrando, para quê? Por quê? Porque os caminhos onde ele trabalha, os caminhos onde ele vive, não são retos. E ele tem que andar num caminho reto. É difícil. Eu lembro no quartel, quando eu tinha certeza que os caminhos lá não eram os caminhos retos. Não eram os caminhos retos. Não era o caminho de Deus. Não era. Havia muita injustiça, havia muita acepção de pessoas, havia julgamentos e outras coisas mais que não condiz com Deus. A minha luta, ganância, usura, prepotência, não condiz com os caminhos de Deus. No entanto, eu estava lá e eu orava e perguntava para Deus: Senhor, o que que Deus respondia? Então seja você o que os outros não são. Então, quem é sábio e prudente? Ou então, se você sair de lá, Luiz, e for trabalhar aqui, vai ser a mesma coisa. Aqui também os caminhos não são retos. Se você sair daqui e vier para cá, também é a mesma coisa. Onde você está, você pode. Se você for sábio e prudente, você consegue ser justo, direito. Você consegue ser reto, você consegue ser prudente. Depende de você. Lembra que eu quero encerrar agora falando isso. Quando Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus, quando Jesus voltar, exatamente para assumir o reino, ele falou: um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Subentende-se o que eu falei para o Luiz: dois estarão no campo, estarão trabalhando juntos, eles estão trabalhando juntos, eles estão vivendo juntos. Um será tomado, o outro será deixado. Um que foi tomado porque quis, se esforçou, pelejou, não abriu mão da sua fé, não abriu mão da sua vontade. O que foi deixado? Não quis, não fez questão. Amém? Aquele que não fez questão não vai fazer parte do reino de Deus. Então o reino de Deus é uma coisa que está por vir. Ele existe hoje, mas não é. Mas um dia ele vai ser visível. Amém? Localiza para mim. E eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Lê. Acha para nós. E eles reinarão com Cristo. E eles reinarão com Cristo. É o quê? Apocalipse 24 20. É, Apocalipse, porque ele falou 24, falei, não tem. Apocalipse 20, versículo 4. É, lê aí para nós. Apocalipse 20, versículo 4. Lê.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Viveram e reinaram com Cristo. Viveram e reinaram com Cristo. Por que que fala viveram? Porque no reino de Deus, carne e sangue não herdará o reino de Deus. O reino de Deus, a terra não vai ter uma pessoa viva. Nenhum. Todos se farão cinzas, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Para você fazer parte do reino de Deus, você precisa ser transformado. Aí eu vou dizer para você uma outra passagem. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aonde está? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, gente, é muito bonito. Eu acho, é uma sequência de coisas tremendas. Só que a pessoa precisa buscar, se interessar. Caso contrário, o mundo engole. Amém? Quanto? Primeira Coríntios 15. Primeira Coríntios 15. Versículo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo
50.
Aonde?
E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
E nós seremos transformados. E transformados em quê? Transformados em quê? Não é possível que vocês não saibam nada. Nada. Hã? Transformado. Nós seremos transformados no corpo que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é a primeira pessoa, é a única pessoa que já está pronta para o reino de Deus. Por isso que ele fala aí, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses. É muito bom. Mas eu estou falando aqui, e vocês não sabem o esforço que eu preciso também fazer, porque eu também vou ficar esperando o dia, esse dia, que é o dia da nossa redenção, né? Eu vou ficar esperando o dia em que vai realmente botar um fim no meu sofrimento. E a gente corre do sofrimento. A gente corre do sofrimento. Como que a gente corre do sofrimento? Por que que você estuda para não sofrer? Por que que você trabalha para não sofrer? Por que que você casa para não sofrer? Por que que você não quer ficar solteiro para não sofrer? Por que que você quer ficar bonito, bonita, para não sofrer? Na verdade, nós estamos no mundo e nós não queremos sofrer. Mas um dia a gente vai botar um fim desse sofrimento. Amém? Porque Deus vai trocar o nosso corpo. Ninguém está satisfeito 100% com o que ele tem. E aí você luta, você quer trabalhar. Para quê? Para não sofrer. Você quer ter dinheiro para poder não sofrer, não ficar dependente de ninguém. Ou não é verdade? A nossa luta é nós não queremos de forma nenhuma. Não quer e tá. É. Amém. Deus falou conosco. Faltou só um, né, Neto? Qual que é? Vai, Lucas. Lucas 17. 20:21.
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Vou aumentar o som aqui. É porque o som, a caixa de som é virada lá para, né? Vamos lá. Ou então daqui eu vou para lá. Lê de novo.
Interrogado pelos fariseus.
Nossa.
O quê? Vamos ver.
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali.
Olha aí, tá vendo? Continua.
Porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Leu até o 23.
E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais.
Amém. Amém. Então, vocês viram como nós lemos em várias partes, falando tudo sobre... Imagina a quantidade de coisas nós poderíamos falar sobre o reino de Deus. Não é, Luiz? Então... Como você tem vivido em relação ao reino de Deus, Arthur? Hã? Você acha que está se esforçando na direção certa? Pega o João Pedro, pega o microfone lá da frente. Depois que nós lemos isso aqui, tá, como é que você está com a sua situação? Crítica.
Eu tenho me esforçado.
É.
Mas hoje eu vi que não é nessa direção. Eu vou ter que me esforçar, igual foi lido hoje, né? A palavra
aí você vai fazer, você vai fazer alguma oração ou você vai pedir a Deus para ajudar você? Né?
Vou, eu tenho pedido toda hora. Que não tem sido fácil, realmente.
É.
A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar.
É.
É uma pressão que o mundo coloca sobre nós, né? O que, que a gente vai comer, etc. Tal. A situação do Luiz ficou muito explícita.
Eu também isso. Tenho dó do Luiz, eu também tenho.
É, depois tem que passar para ele. Mas é exatamente isso. É buscar o reino de Deus. É uma coisa que ficou muito evidente para mim, porque, igual o senhor até disse, é na direção certa? Não é na direção certa. Eu... Igual a semana passada, o senhor disse, examinar as escrituras, entender as profecias, a palavra do semeador, que é uma parábola, igual foi dito. É, se não entender a parábola do semeador, você não adianta nada. Ah. Né? Que adianta? Então é basicamente se esforçar, igual a mocinha falou. É, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir.
Amém.
Sair daqui confiante. Amém.
Amém. O quê? É como se você estivesse estudando para um vestibular. Você estuda, tem 50 vagas e 10 mil pessoas prestando concurso. 50 vagas. Né? Se você desanimar por causa da quantidade de vagas que tem, né? Simplesmente você abriu mão da possibilidade de ser um e deixou a vaga para outro. O certo é o seguinte: é que a gente precisa ser um tanto quanto insistente, teimoso. Jesus falou: olha, batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Tem que ter um esforço maior, né? Amém. Valeu, Debinha, suas considerações, Debinha. Guilherme, suas considerações. Matheus.
Amém. É, como o Arthur falou, né? A gente vê que a gente está esforçando, às vezes, numa direção errada, né? E... assim, eu acredito que a maioria de nós aqui pelo menos quer o reino de Deus, né?
Mas interessante o seguinte, que as coisas parece que vão acontecendo, né? Vai distanciando. É.
Santo,
né?
É.
Rafaela, matar a saudade da Rafaela falando. Matar a saudade nossa. Rafaela fala, ela fala direitinho. Não? Mas ela.
Você,
Júlio. Então tá, então deixa. Na próxima ela fala, na próxima ela fala. Ela falava direitinho, viu, gente? Ela falava direitinho. Hoje ela tá meio constrangida. Amém. Então vamos. Deus falou conosco.
Ele não falou.
Falou sobre. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa entre os cristãos, falar do reino de Deus, uma coisa tão que deveria estar na ponta da língua de todos nós, né? Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. É, te agradecemos também porque o Senhor não se cansa em estender a mão para nós, não se cansa em nos chamar, né, como foi mostrado ali naquela visão, quando o Senhor estendia a mão de Deus, na verdade, ela não está encolhida, né? O profeta diz que a mão de Deus não está encolhida, muito pelo contrário, é da sua vontade que ninguém se perca, mas que todos alcance a sua salvação. A salvação é o reino de Deus. A nossa salvação é sairmos do reino do mundo, sairmos do poder do mundo das trevas para o reino de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, desses jovens, crianças, praticamente, que precisam de muita ajuda, que precisam de ajudar uns aos outros na sua dificuldade de jovem, de sonhos, na sua dificuldade de falta de ajuda, de conhecimento, que acaba tornando difícil as suas decisões, suas vontades. Acabam lutando a carne contra o espírito contra a carne. E muitas vezes prevalecendo aquilo que nos distancia de Deus. Que torna o lugar seco, sem vida. E mesmo assim, na misericórdia do Senhor, a sua mão está estendida para nós. Creio que o Senhor está aqui, nos trouxe vida, nos chamou pelo nome. abriu os nossos olhos, falou ao nosso coração. Amém, Jesus. Seja feita então a tua vontade, a nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé para a gente encerrar.